Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos para Romanos capítulo 3, continuando com a exposição à Epístola aos Romanos, que o apóstolo Paulo agora aprofunda na questão da justificação pela fé, somente pela fé. Vamos ver um trecho relativamente longo, mas eu vou quase que resumir, sem entrar em todas as considerações que poderia este trecho. Nós vimos na mensagem passada, quando falamos sobre Romanos, que apesar do judeu ser um povo especial, é tão pecador quanto o grego ou o gentil. E nesse sentido, ambos estavam na mesma situação. Estamos nos remetendo para a época do apóstolo Paulo. E ainda vale, inclusive, para hoje, esse aspecto. Não há vantagem de um sobre o outro. Depois, Paulo fez uma relação grande de males da raça humana. Vocês se lembram? Não há justo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, fazem coisas más, violentas, são briguentos e não temem a Deus. É o resumo daquela lista terrível. Examinamos já item a item. Alguém poderia argumentar que as denúncias que o Velho Testamento, ou a lei, fazia sobre os homens, não incluía os judeus, não. Era só para os gentios, porque os judeus eram o povo da lei, um povo especial. Paulo, então, é agora que vamos entrar no nosso trecho, vai argumentar contra este raciocínio e nos ensina muitas coisas aqui. Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa pregação atinja exatamente aqueles que Tu queres alcançar. Que Teu Espírito trabalhe nos corações, ensinando doutrina, teologia, para aqueles que já são salvos, para que possam conhecer melhor o que o Teu coração pensa sobre este assunto de fé, de salvação, para que possa pregar melhor para os que não Te têm como Deus e Pai, e especialmente para aqueles que estão aqui sem Cristo, tão necessitados, Senhor, de salvação. Que essa mensagem possa alcançá-los de maneira poderosa em Cristo. Porque é em nome dEle que te pedimos. Amém. Paulo então diz, não, os judeus estão incluídos sim. Porque tudo o que a lei diz é para o que estão debaixo da lei que ela está falando. Todos estão incluídos. Judeus, não judeus, ela fala dos homens em geral. Argumentos que alguém poderia usar. Não sei se vocês já notaram, eu já tenho aqui por lá lembrado isso. Que Paulo, ele desenvolve um sistema muito interessante aqui no começo de Romanos. Ele está o tempo todinho com alguém argumentando contra ele. O tempo todo. Ele se exercita, ele se estimula assim, imaginando alguém contra ele, inteligente, geralmente defendendo o judeu, e como que obrigando Paulo a ser mais claro, a deixar ainda mais explícito o que ele queria dizer. É uma forma que ele encontrou para explicar tudo isso que ele tinha para explicar. Então alguém poderia argumentar, tudo bem, o judeu, lá ou alguém até não judeu, mas que estivesse debaixo da lei, tinha se feito judeu. Tudo bem, reconheço que sou um pecador, mas como eu estou debaixo da lei, eu cumpro a lei, faço tudo o que ela determina, meu pecado desaparece e eu recebo então a aprovação de Deus. Paulo nega de novo. Não. Ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém. Talvez fosse uma grande novidade isso aqui na época. O motivo é muito simples. A lei não foi feita para alguém cumprir e ser salvo. Fica até um pouco preocupado quando se fala, não, o Velho Testamento era o tempo da lei e o Novo Testamento era o tempo da graça. De fato, Paulo fala isso, mas é bom ver o contexto. Não dando a ideia errônea. Alguém pode ter essa ideia errônea aqui. No tempo da lei, a salvação é pela lei. E agora, depois de Cristo, vir a salvação é pela fé, pela graça. Não! Não é não! Talvez vocês são muitos crentes que conseguem entender isso ainda. A lei não foi feita para alguém cumprir e ser salvo. Não foi. Se você pensa que foi, é bom estudar melhor. Porque não é assim. O propósito da lei é mostrar o quanto o homem é pecador. Esse é o propósito pelo qual Deus deu a lei em Moisés. A lei é tão exigente que só em olhar para ela, o homem conclui o quanto ele é pecador, e o quanto Deus é santo, e o quanto ele, homem, está longe de Deus. Esse é o propósito da lei. Para mostrar, é um espelho em que o homem se olha e diz, puxa, como eu sou feio. Como eu sou feio diante de Deus. Como eu estou longe dos padrões que Deus exige para o homem. Não dá, não. Pois é exatamente isso o motivo pelo qual a lei foi feita, é o que Paulo está dizendo aqui. Já que ninguém consegue cumprir a lei, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, como Paulo argumentava, Deus, eu quero que tu me justifiques, ou seja, que tu me declares salvo, quites com a lei, porque eu fiz tudo o que a lei mandava, e assim eu adquiri o direito de ser salvo. Eu comprei a minha própria salvação. Ninguém tem o direito de falar isto. É o que Paulo diz. Todo mundo fica calado diante de Deus. E todo mundo é culpável diante de Deus. Todo pai e mãe conhece o momento tenso em que está diante de um filho rebelde, ou desobediente, ou desaforado, desrespeitoso. E o pai, às vezes, tem que dizer com firmeza, talvez até com dureza, depois do filho falar e dizer, não faça assim, não faça assim, não responda seu pai, não faça isso, o filho diz, cale a boca. Esse é o último recurso antes da surra, geralmente. Cale a boca. Nenhum pai que tem sabedoria vai abusar disso. Ficar mandando o menino calar a boca o dia todo, muito menos gritando, que muitas vezes é o que acontece que irrita. Mas há necessidade, às vezes, de dizer isto. E o pai tem de lançar a mão. Meu amigo, se imagine Deus chegando para você, olhando nos seus olhos e apontando o dedo para o rosto e dizendo, se você está pensando em se defender diante de mim, se você está pensando que tem muitas obras boas para me mostrar, está pensando em me convencer de que eu tenho que lhe justificar e declarar quites comigo, cale a boca. Quero passar a imagem de um Deus grosseiro ou malvado. Mas quero sim, e preciso. É importante, a Bíblia passa a imagem de um Deus severo contra o pecado, porque ele é justo, reto, santo. E o pecador não pode subsistir, muito menos pode arrogar-se direito diante de Deus. Paulo diz, cale a boca, todo homem, e que todo homem se torna culpável diante de Deus. Fico imaginando o irmão Pereira, até brincamos com ele hoje pela manhã, é fiscal do trabalho, já deve ter enfrentado situações, imagino, empresário todo errado, sem pagar os direitos autorais, pagando tudo por fora, como hoje é mania dos empresários, pagar metade na carteira e metade pelo bolso. E o empresário querendo mostrar que está cheio de razão, querendo argumentar, mas eu estou fazendo certo, mais isso, mais aquilo. Deve ser patético. O fiscal deve rir e dizer, o senhor está todo errado. O senhor está culpável diante de mim, o senhor está culpado, eu vou lhe multar. A palavra que ninguém gosta é essa, culpado. Tem homem que goste. De fato, quando somos acusados injustamente, é muito desagradável. Mas muitas vezes nós temos culpa, sim, e quando nós temos culpa, nós precisamos ouvir e prestar contas. Pois é exatamente isso que Deus faz com o homem natural, o homem da maneira como ele nasce. Todos são culpáveis diante de mim. Fiquem calados. não fale ninguém. Deus dizendo. Ninguém. Deus pode fechar os olhos e escolher entre qualquer um, entre da humanidade inteira. Qualquer um. Dizer assim. Você é culpado. Pode ficar de costas. Quer nem ver seu rosto para saber seu nome. Só que Deus saberia, né? Mas, se não soubesse, ele pode escolher entre a raça humana, puxar ao acaso e dizer, você é culpado. Fique calado e não se defenda diante de mim. É o que Paulo quer dizer aqui. Unita a força. Porque o evangelho, porque o apóstolo aqui ensina a culpabilidade do homem diante de Deus. E fico em paz. Deus deu a lei para os judeus em primeiro lugar e para os homens de maneira geral. Os homens entenderem como é que a lei exige quem é Deus. A lei é cheia de exigências e ordenanças para eles fazerem. Mas os homens nunca serão capazes de cumprir a lei em tudo. Não seriam. Estamos na época de Paulo raciocinando com ele. E o impasse piora quando se descobre que Deus fez isso de propósito para os homens descobrir o quanto estão longe dele. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E agora o homem fica sem saída? Paulo deixa a questão. Sim, se dependesse da lei, sim. O homem estaria sem saída. Se Deus não fizesse nada, os homens estariam todos perdidos, ninguém seria salvo. Mas, pastor, o senhor está esquecendo um aspecto muito importante aí. Os sacrifícios que a própria lei previa, os sacrifícios não foram feitos para o pecador sacrificar e ser salvo? Não. Não, pastor. Não. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Confira esse meu não lá. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. A lei não foi, os sacrifícios não foram dados para que o homem, ao pecar, ofereça sacrifícios, derrame sangue de bois, de ovelhas, de bodes, e aí tornar salvo porque aquele sangue limpou os pecados dele. Não. Não é assim. E como é? Versículos 21 a 24 de Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É um trecho teologicamente super concentrado. Eu vou apenas fazer um resumo com algumas observações. Paulo repete que todos pecaram. Versículo 23 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Curiosamente, há uma discussão grande sobre o que significa dizer que os homens carecem da glória de Deus. Eu acho que todo mundo aqui sabe de qual Romanos 3, 23, mas seria interessante dizer, irmão, levante aí e explique o que é que quer dizer que o homem carece da glória de Deus. Em algumas versões têm destituídos estão da glória de Deus. Dá uma discussão grande aqui. Mas eu não vou resumir nem as opiniões principais. Eu vou dizer que tem mais aceitação e que eu acho muito confortável assim. Os homens não refletem a glória de Deus. O homem foi feito para refletir. Os céus proclamam a glória de Deus. As criaturas devem proclamar a glória de Deus. O ser humano deve refletir de maneira muito mais elevada do que astros e do que animais a glória de Deus. Mas os homens estão destituídos da glória de Deus. Não refletem. E se ainda tem algo desta glória, é muito pouco e de maneira muito distorcida. O pecado estragou tudo. E o homem está muito longe de, na sua vida, na sua postura, na sua atitude, de refletir esta glória. Perdeu, estragou. Você já pensou, amigo, que você falha quase completamente em refletir a glória que Deus gostaria que os homens refletissem, que o seu Criador quer que você reflita? E você que é crente no Senhor Jesus Cristo, mesmo refletindo já algo desta glória, bem mais do que aquele que não tem a Cristo, mas ainda falta muito, muito, porque os nossos pecados ainda nos atrapalham. E algo que devemos estar constantemente nos perguntando: o quanto da glória de Deus eu estou conseguindo transmitir no meu dia a dia? Alguém que olha para mim, que vê a minha vida, vê meu comportamento, vê minha maneira de ser, o quanto a pessoa deduz de Deus em me ver, o quanto eu estou transmitindo esta glória dele para as pessoas? Essa é uma pergunta que deveria estar de manhã, de tarde e de noite nos ouvidos e no coração de um crente. Refletir a glória de Deus, porque o pecador sem Cristo reflete praticamente nada. Alguma coisinha muito pequena, um resquício ficou. Outra observação deste trecho: através da fé em Jesus, qualquer pessoa que nele crê é alcançado pela justiça divina, ou seja, é justificado, é declarado quite com a justiça de Deus. Qualquer pessoa está ao alcance de qualquer ser humano, pode ser judeu, pode não ser, pode ser de qualquer raça ou nacionalidade. E esta justificação, podemos até dizer, esta salvação, ela é pela graça de Deus. Deus quis dar. Ele tomou a iniciativa, é um presente dele. E segundo, ela é gratuita, como diz o versículo 24. Não existe pagamento, não existe ritual, não existe sacrifício, não existe nada que o ser humano possa fazer com as próprias mãos e dizer: eu fiz, porque ele já teria do que se gloriar. Mas não tem do que se gloriar, porque não exige nenhum tipo de pagamento. Ela é de graça, é só crer. Qualquer pessoa pode ser alcançada pela justiça de Deus, pela justificação de Deus, e ser salvo. Mas, pastor, o senhor não conhece a minha vida e o que eu já fiz nesta vida. O senhor, cuidado, o senhor está dizendo isso aí sem saber como é que são as pessoas. Se o senhor conhecesse a minha trajetória, o senhor não estaria dizendo isso. Mas não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. E Deus conhece a sua trajetória. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus que está dizendo que qualquer um, judeu ou grego, qualquer um, não interessa. Mas depende do tamanho dos meus pecados, não é, pastor? É, não, não depende de nada. Depende de você crer pela fé no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, e ele salva. O exercício dessa fé, é outra afirmação de Paulo aqui, não depende da lei, é a parte da lei. Totalmente a parte da lei, não tem nada a ver com a lei. Pastor, a salvação de um judeu não tinha nada a ver com a lei. A salvação em si, na essência, não. É pela fé em Deus, na palavra de Deus, que chegou ao conhecimento daquela dita pessoa até o dia em que ela existia, de acordo com o contexto que ela vivia. É a fé no que Deus diz. A salvação sempre foi assim, desde que Adão pecou. A salvação é pela fé. Convicção de que Deus é fiel e acreditar e levar a sério as coisas que Deus diz. Não é pela lei que se é salvo. Cristo redime o que tem fé nele. Versículo 24 fala em redenção. Redenção, sabe? Tem uma cidade aqui chamada Redenção. O que quer dizer redenção? Alguém já pensou nisso? Libertação. Muito bem. Quando ouvi a palavra redenção, pense em libertação. Quem precisa de ser liberto é porque está surdo, preso, ou escravo, ou escravizado. Olha, tome cuidado. Sugestão aqui para os que estudam um pouco as escrituras. Passou o seguinte: Para mim, esse negócio de salvação, justificação, redenção, é tudo um bolo só. É tudo uma coisa só. Conversão, novo nascimento, regeneração, santificação, justificação, isso para mim é tudo a mesma coisa. Jesus salva, não salva? Salva. Então pronto. Mas, se ele salva, salva. E basta ter fé nisso de fato. Mas a Bíblia explica e ela ensina muito bem o que, que quer dizer cada termo desse. Aliás, fica a sugestão. Cadê o Pet? Bota aí, Pet. Escola Dominical. Uma explicação, um curso, um dia de um professor, explicar exatamente cada termo desse. Justificação, regeneração, salvação, santificação, libertação, redenção, o que é redimir, o que é expiação, a morte expiatória de Cristo. Não, que expia é o que olha. Não! Esse expiar, sinônimo de ver, é com S. O expiar da morte de Cristo expiatória é com X. Tem nada a ver com a outra. Ih, nunca tinha pensado nisso. É bom estudar os termos direito para saber o que é que a Bíblia ensina de fato. Cristo nos liberta, porque nós fomos escravos. E aquele que não tem Cristo ainda é escravo hoje. E precisa ser redimido. Precisa de redenção, de libertação. Não sei se você, amigo, já pensou. Pastor, não sou escravo de ninguém. Aliás, eu por 13 anos botei uma bodega. Para não ser empregado de ninguém. Eu não quero obedecer a ordem de ninguém. Coitado, mal ele sabe que ele é escravo dos clientes da bodega dele. Que assim ele quebra. Então todo mundo, de alguma forma, vai ter as suas escravidõezinhas aí. Mas mesmo aquele mais arrogante, que não é escravo de ninguém, ninguém pega neste pulso, aquela história toda. Se você não tem Cristo, você é escravo. Sim. Por mais que essa ideia seja ruim aos seus ouvidos e lhe agrida, pois entenda e aceite, amigo, que você é escravo do diabo. Escravo do seu próprio pecado. Que é. Detalhe. E os que se converteram a Cristo continuam escravos. Não mais do pecado, não mais do diabo, mas de um Senhor maravilhoso. Agora, essa escravidão que dá gosto. É gostosa, nosso Senhor é maravilhoso demais. Mas continua, certo? Vamos lembrar, escravo. Muito bem. Então, não pense que você é livre, porque você não é. Você precisa de redenção. E Paulo fala aqui também que a essa justiça de Deus pela fé não é novidade que ele estava dizendo, não. O Velho Testamento já continha esta ideia que a salvação é pela fé. Lá mesmo, muito antes, quando Deus prometeu a Abraão algumas coisas, estava incluída ali a ideia de que todas as famílias da terra seriam benditas através dele. Sim, o Evangelho. E o que é o Evangelho? Boas novas, salvação pela fé. Já estava concentrado lá. A Bíblia fala muito no Velho Testamento. O Velho Testamento fala muito no Messias, o Salvador que viria. Abacuque disse que o justo viverá pela sua fé. Então não era novidade. Paulo, eu não estou escrevendo aqui grande novidade, não. Porque essa salvação pela fé já era testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora, porém, estava clara a ideia, agora, muito clara, depois da vinda de Cristo, que essa fé seria exercida objetivamente na pessoa daquele homem que tinha estado pouco tempo aqui, chamado Jesus de Nazaré, e que era homem e Deus ao mesmo tempo. Agora ficou claro. Antes não era tão claro. Claro, nem conheciam Jesus de uma maneira. A questão dos sacrifícios, inclusive, é bom lembrar que o sangue dos animais apontavam para o sangue de Cristo. Ou seja, até a provisão que a lei oferecia para quem pecasse era com base em Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Tudo que foi feito antes de mim, lá no Velho Testamento, a base é fé. E agora ficou claro mais ainda, fé em Cristo, que derramou o seu sangue. Sangue esse que era tipificado pelo sangue dos animais que eram derramados no sacrifício do Velho Testamento. Paulo agora vai explicar alguns aspectos teológicos da morte de Cristo, do plano de salvação, versículo 25. Estamos aqui com a cirurgia pesada. um texto importante, árido, reconheço, mas básico para nós entendermos o que a Bíblia ensina sobre essas coisas. Até agora, comparado com o versículo 25, estava tudo até muito fácil. Porque o versículo 25 é um dos mais difíceis da Bíblia. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É dor de cabeça dos estudantes da Bíblia, dos teólogos, etc. Então, esse é esse versículo. E o Voltaire, vou entrar em muitos detalhes dele, não, porque o livro trata de uma maneira muito extensa, não é o caso. Deixe-me dizer aqui, propôs, no original, significa literalmente colocar diante de, uma palavra composta, que significa diante de, colocar diante de. E pode significar propor ou expor publicamente. Então pode ter a ideia de que Deus expôs publicamente Cristo como propiciação. É gostosa essa, quando se lembra da cruz dele exposto ali. Propiciação. Essa palavra lembra uma placa de ouro ela colocada em cima da Arca da Aliança, que por sua vez estava no Santo dos Santos, e era chamada, é chamado por Deus, propiciatório. No inglês, é algo como acento de misericórdia. Eu não vou entrar em detalhes nisso, não. O fato é que aquela placa ali era aspergida com o sangue de uma oferta que o sumo sacerdote trazia uma vez por ano. Vocês sabem que naquele Santo dos Santos só o sumo sacerdote entrava em uma vez por ano, representando todo o povo. Muito bem. Propiciação traz a ideia de aplacar a ira de alguém. Então a ideia aqui é aplacar a ira de Deus. Aquele propiciatório em cima da arca, melado com sangue, aplacava a ira de Deus. Tornava Deus favorável a aceitar a oferta daquele animal que tinha sido sacrificado. E, junto com o animal, o sangue dele apresentando o pecado das pessoas. Pois Deus propôs ou expôs Cristo no sentido ou querendo apaziguar sua ira contra os pecados de quem tivesse fé em Cristo, incluindo o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem cresce na morte do Senhor Jesus Cristo como suficiente para perdoar os próprios pecados. Deus se propunha aplacar sua própria ira contra aquele pecador se ele aceitasse a morte de Cristo como sendo suficiente para perdoar os pecados daquela pessoa. Há uma semelhança de Cristo com o propiciatório. Aquela tábua de ouro, porque ele é placa, não tábua, mas a placa de ouro. Para ser aceito, ambos tinham que conter sangue. Obviamente aquela placa apontava para o Senhor Jesus Cristo. E o contraste é que o propiciatório era escondido, como eu já comentei, ninguém via. Só o sacerdote uma vez por ano. O Senhor Jesus Cristo está a aplacar a ira dele contra você. Isso é fato. E esse alguém é Cristo. Ninguém vem ao Pai, completem, se não por mim. Ele é o caminho, é através dele que se chega a Deus, através de Cristo que se chega a Deus, deixado impune dos pecados anteriormente cometidos. A palavra no original significa deixar passar. A palavra traduzida por deixar impune é deixar passar, ou não levar em conta, e pode ter a ideia de uma remissão ou um perdão temporário. Como fechar os olhos. Deixa aqui por enquanto. Esta é a ideia que está lá. Como ficaria a salvação dos que pecaram antes de Jesus derramar o seu sangue? Essa é uma pergunta muito boa. A salvação de todos é com base no derramamento do sangue de Cristo? Já disse que o sangue de bode não é suficiente para perdoar pecado de ninguém? Então, antes de Cristo vir, como é que ficou a salvação de todos? Dos homens de uma maneira geral, principalmente, claro, aqueles do que creem. Tudo bem que a salvação fosse pela fé, sempre foi, como eu já falei. Mas essa fé, por mais sincera que fosse, faltava um elemento. O elemento de crer que tinha que haver sangue para perdoar os pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é uma lei divina. Essa é algo que Deus colocou e é assim. Mas eles não conheciam Jesus. Antes do tempo dele, Jesus via ao mundo. Como é que ficava? Então, antes de Jesus vir ao mundo derramar o seu sangue, não havia fase plena para o perdão dos pecados. Porque o único elemento que perdoaria, tem poder para perdoar pecados, era o sangue dele. Mas ele não vinha, não tinha vindo ainda. Como ficava a salvação de toda aquela gente que creu? Pois bem, Deus teve muita paciência, não cobrou o pecado deles como deveria, aguardou a vinda de Cristo, e agora Deus mostra a sua justiça para com os crentes antigos, remindo os pecados deles, cometidos décadas e séculos antes, com base no sangue de Jesus, derramado muito depois daqueles crentes antigos. É isso. Deus mostra a sua justiça agora, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque para trás, ele suportou, ele deixou ali por enquanto, aguardando a solução definitiva para o perdão dos pecados. Essa é mais ou menos a explicação do versículo 25. Que é interessante isso. Olhando o poder retrospectivo do sangue do Senhor Jesus Cristo perdoar pecados para trás. Tão grande é o poder do sangue de Cristo. Versículo 26, voltando ao tempo presente agora. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando alguém exerce fé nele, então hoje, tempo de Paulo, que ainda hoje está valendo isso, obviamente, torna-se salvo, visto que Deus manifesta a sua justiça nessa pessoa de maneira dupla, sendo justo em primeiro lugar. Como? Irmãos, isso é importantíssimo. Como Deus é justo daquele que tem fé em Jesus? Aplicando a sua justiça. E o que é que a justiça de Deus exigia? Sangue. Sangue puro tinha que ser derramado para alguém ser salvo. Pois foi isso que aconteceu. Jesus morreu. Quando fala aqui que Deus é justo, significa que ele exerceu a sua justiça no próprio filho dele, matando-o numa cruz. Jesus teve que morrer para satisfazer a justiça de Deus que clamava por sangue inocente para perdoar pecados. Deus é justo porque exerceu a sua justiça em Cristo. Deus não salva ninguém deixando de lado os seus pecados. É um grande erro imaginar que os pecados de alguém... Não, esqueça isso. Basta você ter fé em Jesus que eu esqueço os seus pecados. Não esquece. No sentido de perdoar, não. Os pecados daquela pessoa foram colocados em cima do Senhor Jesus Cristo, que morreu para poder perdoá-los. É muito importante entender isso. Deus não dispensou nenhum de seus pecados para lhe salvar, meu irmão. Ele cobrou de Cristo. O preço foi pago. Deus se satisfez totalmente com a morte de Cristo. A ira dele foi completamente aplacada, 100%. Não fica mais ira nenhuma de Deus sobre aquele que tem fé em Jesus. Está completamente limpo. Porque ele pagou. Então Deus é justo e é justificador do que tem fé em Jesus. Como? Ora, uma vez que alguém já está com seus pecados perdoados em Cristo, Deus olha agora como juiz, isso é um termo jurídico, Deus olha como juiz e diz, olha, eu não vejo mais pecado nenhum em você. É como um juiz que ouve as testemunhas, não se convence de coisa nenhuma e diz, esse homem está aqui. Com a lei, ele não tem que estar devendo nada à lei. Não aconteceu nada com ele. O que houve com ele? Não, porque ele disse, não tem prova nenhuma contra ele, não tem nada, só que esse homem. Deus, quando olha para um salvo em Cristo, ou quem tem fé em Cristo, ele não vê mais pecado nenhum. Sumiram os pecados. Ou melhor dizendo, foram colocados em cima do Senhor Jesus Cristo. Então Deus o declara justo. É exatamente isso. Ele é o justificador. Justo e justificador. Porque ele próprio diz, você está totalmente livre, quitado com a minha exigência. Não vejo mais pecado nenhum em você. É bom demais. Quem já teve débitos, ainda mais débitos complicados, que se arrastaram por muito tempo, e com juros altos, e que foi uma angústia, foi um tormento, foi um pesadelo, e parecia que não ia acabar mais nunca, e cada vez aumentava mais, e muita gente está nessa situação ainda hoje, com imóvel que compra cada vez, a dívida fica maior, e tudo, mas quando chega o dia de receber a quitação, é bom demais. É bom demais. Mas o americano tem o costume, quando ele quita uma dívida, ele rata, né? A igreja faz muito isso. A igreja compra um prédio, pede um financiamento, coisa assim, aí paga tudo, aí tem um culto solene, eles vêm, aí rasgam lá o documento, o que significava aquele débito, toca fogo, vai pra lá, com débito. Quem é que gosta de débito, irmãos? Ninguém gosta de débito. E é maravilhoso saber que você não tem mais débito nenhum, não de dinheiro, não sobre uma casa, alguma coisa que você comprou, mas a sua alma, a sua vida está totalmente quitada para com Deus, e agora você pertence a Deus. Eu quero encerrar, eu vou ler 5 versículos seguidos, mas não se assuste não, eu vou só resumir rapidamente e vou encerrar. Não vou desenvolver de um por um, não. Eu achava que devia encerrar no 31 para ficar mais racional a exposição. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O resumo deste trecho é mais ou menos o seguinte. Onde está o motivo de alguém se gabar diante de Deus? À vista do que Paulo falou aqui, desapareceu o motivo. Não tem sentido nenhum. Com base em que esse motivo desapareceu de alguém se gabar? Com uma lei baseada em obras? Não, porque se fosse em obras, a pessoa tinha motivo de se gabar. Faça isso, isso, isso. Tá bom. Eu fiz isso, isso, isso. Eu fiz. Então, estou me gabando, estou me vangloriando. Eu fiz, agora eu quero, eu mereço, eu exijo. Peço, não, eu exijo. Diante de Deus, não. Então, Paulo diz, diante de obras, lei de obras, negativo. Mas, pela lei da fé. A lei da fé, o princípio da fé, tira, rouba do homem arrogante por natureza, mas rouba do homem a arrogância de poder dizer, eu fiz, eu agora mereço. Quem crê não fez coisa nenhuma, apenas creu. Não fez nada. E o homem, o crente, fica muito feliz quando vê que essa fé foi suficiente para lhe perdoar, lhe justificar. Se ele é judeu circuncidado ou não, se ele é gentil incircuncidado ou não, não interessa. Ele foi salvo pela fé. Se fosse por obras, jamais conseguiria. Vocês que gostam de evangelizar, fiquem atentos para quando alguém disser, não, mas eu vou tentar melhorar para poder pensar em me converter. É muito comum isto. É um erro. É típico de pessoas sem Cristo argumentar isso. Não, minha vida é ruim demais. Quando eu melhorar, eu não tenho coragem para chegar diante de Cristo desta forma tão, tão podre que minha vida é e tudo. Não, eu vou melhorar depois, eu me achego até Ele. Essa pessoa, com muita probabilidade, está sendo enganada pelo diabo. Porque é exatamente assim que ele consegue afastar pessoas, afastar, amanhã, e de amanhã em amanhã, ele morre. E nunca faz as pazes com Deus. Então, não deixe a pessoa pensar isso. Explique para ela, olha, vá do jeito que você está. A sua fé vai ser suficiente para lhe colocar debaixo de Deus. Ele vai lhe perdoar. Deus é Deus de todos, explicou aqui o apóstolo Paulo. Não é só dos judeus. Os judeus, em geral, não entenderam isso. Nunca entenderam. Em geral, claro que há os que entenderam. E os pouquinhos que entendem hoje, mas de maneira geral, coitados, os judeus nunca entenderam isso. Que Deus é Deus de todos. Pensa que é um Deus só deles, exclusivo. E é porque o judeu hoje não pensa mais em nada sobre Deus. É um povo basicamente secular, por enquanto. Por enquanto. Então, terminando aqui, o teimoso imaginário de Paulo, que sempre se opõe a ele, diria, ah, é assim? Então, para que lei? Se a salvação é pela fé, a fé tirou totalmente o sentido da lei. Para quê? Ridículo. Negativo. Paulo, novamente, discutindo com ele. Como se Paulo estivesse dizendo, não é, meu amigo, quando eu digo que a salvação é pela fé, eu estou confirmando que a lei foi feita para que os homens tivessem consciência do quanto eles são pecadores. Nós confirmamos a lei, nós mostramos que a lei teve sentido para mostrar o pecado, não para salvar, que ela nunca foi feita para isso. Então, a fé não anula a lei, cada um tem a sua função, a sua utilidade, a salvação mesmo é pela fé. Meu amigo, esqueça essa ideia de você ser bom diante de Deus, de fazer atos de bondade para ver se limpa a barra diante de Deus. Não é assim, não tem nada a ver. Ninguém é bom diante de Deus. De dar esmolas, e de fazer nove primeiras não sei o quê, de fazer rituais lá, rituais cá, e novena, e promessa, e essas coisas todas. Para a salvação, não tem sentido nenhum. Votos têm sentido por parte de alguém que conhece a Deus através de Cristo, e que é um outro assunto que eu não vou nem entrar, mas tudo bem, tem sentido fazer certos votos e querer cumprir e tudo. Mas misturar todas essas coisas, rituais e essas coisas com salvação, não faça isso não. Procure ter fé em Cristo. Sendo de outra forma, peça a Deus fé no Senhor Jesus Cristo, que você vai ser salvo exclusivamente pela sua fé, só crendo. Nós, apesar de crentes no Senhor Jesus Cristo, sejamos mais santificados para podermos refletir melhor a glória de Deus. E sempre desenvolvendo no coração a ideia de gratidão. A salvação que eu tenho foi de graça. Eu não paguei nada. Foi imerecido porque eu não mereço nada. Deus tomou a iniciativa porque eu nem buscar Deus eu buscava. Antes dele me tocar, eu não buscava. Então, tire todo o mérito diante de Deus. Seja cada vez mais humilde e grato diante dele, agradecendo por essa salvação maravilhosa que Cristo nos deu e por ele, Cristo, ter sentido o impacto da ira de Deus sobre ele. Nós escapamos de sentir o impacto da ira de Deus com toda a força sobre nós, resvalou sobre nós e bateu em Cristo. Ele sentiu e morreu e angustiou-se antes de morrer, porque ali estava sobre ele os pecados dos homens. Graças a Deus, porque Cristo conseguiu aplacar a ira de Deus contra nós. Aceite isso, meu amigo. Aceite Cristo. Entenda essas coisas. Seja humilde. E diga, Senhor, eu não tenho nada diante de ti para te oferecer. Nada. Eu tenho um coração pecador, mas arrependido, contrito, humilde, que pede, implora por misericórdia, crendo que Cristo pagou os meus pecados e aplacou a tua ira sobre mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela palavra explicada aqui. Obrigado por tudo que Cristo fez por nós. Obrigado pela exposição belíssima de Paulo, um tanto quanto difícil de entender, mas que nos ensina de maneira tão poderosa e tão firme. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço por essas coisas e eu te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.